É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje a gente vai conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o advogado Bruno Correia. Ele vai explicar para a gente quando acontece a chamada prisão em flagrante, em quais casos a fiança é permitida, entre outras questões relacionadas com esse assunto da abordagem policial. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Bruno. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar a todos sobre um assunto que é bem importante, né, no dia a dia. E as pessoas, às vezes, não têm o conhecimento necessário sobre como agir, os procedimentos. E
sim.
Vamos em frente.
Doutor Bruno, então, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes o que é uma prisão em flagrante, em quais situações ela pode acontecer?
Certo. Bom, a prisão em flagrante, ela é diferente da prisão preventiva e da prisão temporária. Ela é a modalidade de prisão que pode ser feita a qualquer momento, em regra pela polícia, mas pode ser feita também por qualquer cidadão. Uhum. O que precisa para que a prisão em flagrante aconteça é que uma pessoa seja flagrada, né, cometendo um crime, ou que ela seja perseguida logo após e esteja em posse de algum objeto, ou que haja uma fundada suspeita de que ela praticou o crime ou que possui pertences. Ela funciona assim como um mecanismo de autodefesa da sociedade, né, que pode intervir para evitar o mal a qualquer pessoa ou a si mesmo. A Constituição Federal, ela determina expressamente que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária. Então, a prisão em flagrante acontece sempre que alguém pratica um delito. Delito, na concepção jurídica, envolve tanto os crimes como as contravenções penais. A diferença é que as contravenções penais são infrações de menor potencial ofensivo que são processadas no juizado criminal. Então, é feito um termo circunstanciado, a pessoa é conduzida à delegacia, pode ser coercitivamente conduzida pela polícia, mas ao chegar na delegacia, o delegado vai fazer a pessoa assinar o termo circunstanciado, ela se compromete a comparecer aos atos do processo e vai ser liberada. Diferente da prisão em flagrante, que o delegado vai praticar um auto de prisão em flagrante.
Uhum.
A prisão também, essa modalidade de prisão em flagrante, autoriza que a casa da pessoa seja invadida, se for constatado que um crime está sendo praticado dentro de alguma residência, qualquer pessoa pode entrar e fazer a prisão. É muito perigoso, né? Em regra, que uma pessoa, um cidadão civil, pratique essa prisão. Embora ele tenha esse direito, é recomendável que a polícia militar ou a polícia civil, enfim, cumpra um dever de ofício, né? Eles têm a obrigação, caso identifique uma situação de flagrância.
Uhum.
O que é muito importante deixar claro, Jéssica, até uma ideia que muitos têm e pode estar errada, é que o fato de uma pessoa ser presa em flagrante não quer dizer que ela praticou necessariamente o crime, né? Isso vai ser definido depois de todo um processo, de todas as garantias de defesa e depois de uma decisão judicial que tem, enfim, várias etapas.
Uhum. E, doutor, explica para os nossos ouvintes também, por gentileza, quais são os principais direitos da pessoa que é presa em flagrante. O que dá para a gente destacar sobre isso?
Bom, são vários os direitos das pessoas, né? Eu posso destacar alguns principais que, inicialmente, ela tem que ter respeitada sempre a sua integridade física e moral. Uhum. Ou seja, ele não vai poder sofrer qualquer tipo de violência do policial, não pode ser agredido, xingado, desrespeitado de nenhuma forma. Ele pode avisar imediatamente a família sobre a prisão, qualquer amigo, uma pessoa do trabalho, alguém que ele precise de assistência na hora. Ele tem que ser informado dos seus direitos, ele tem que saber o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer naquele momento. ele pode permanecer em silêncio, né? Uma situação bem conhecida e que a gente geralmente vê nos filmes. Ele tem direito à assistência de um advogado e fazer uma ligação telefônica, né?
Seria isso.
Isso são os direitos básicos.
Uhum.
Essa assistência jurídica, caso ele não possua um advogado, a defensoria pública vai atuar. E ela é fundamental para que a pessoa possa, nesse momento, né, de muita aflição e as coisas acontecem, a pessoa muitas vezes não sabe exatamente quais as consequências, é importante que o auxílio jurídico para que a pessoa não fique desamparada, né? Além de ficar em silêncio, é muito importante que o preso converse com o seu advogado antes de ser ouvido pelo delegado. Porque essa situação na prática pode acabar gerando muito prejuízo ao preso, porque ele não conhece efetivamente, né, o conteúdo do depoimento dos policiais, em regra, ou da própria vítima. Ele acaba sendo ouvido sem a orientação necessária e pode declarar alguma coisa que vá contra os seus direitos. Bom, existem algumas pessoas também que têm direitos especiais conferidos em lei na situação do próprio flagrante, né? É o caso dos advogados. Eles só podem ser presos em flagrante no exercício da profissão em caso de crime inafiançável. Essa regra só vale quando ele está atuando na advocacia, né? Nesses casos, ele pode também solicitar a presença do representante da OAB. E tem também outras situações, como, por exemplo, os juízes. Eles só podem ser presos em flagrante por crimes inafiançáveis, ainda que fora da magistratura. Existem também cargos políticos, por exemplo, os deputados e senadores, que só podem ser presos se forem flagrante e por crime inafiançável. Então, são situações cada vez mais específicas, né? Tem também diversas pessoas que, pela lei, têm direito à prisão especial. É uma situação um pouco mais conhecida de todos, que são as pessoas que têm diploma de curso superior e alguns cargos específicos, né? Algumas funções especiais, como os oficiais das Forças Armadas e Militares, delegados de polícia, prefeitos, vereadores, enfim.
E, doutor, conta para os nossos ouvintes também sobre quais são os procedimentos que a pessoa que é presa em flagrante deve ser submetida ao chegar na delegacia. O que tem que acontecer a partir desse momento?
Certo, Jéssica. Bom, o preso vai ser conduzido, né, em regra, por uma viatura de polícia. Ao chegar na delegacia, ele vai ser apresentado à autoridade competente, que é o delegado. O delegado vai colher o interrogatório desse preso. O preso tem que assinar o documento.
Uhum.
Caso ele se recuse a assinar, basta que duas testemunhas presentes no ato o façam. Esse auto de prisão, ele precisa ser encaminhado a um juiz obrigatoriamente no prazo de 24 horas e caso o preso não tenha indicado um advogado até então, ele tem que ser encaminhado à defensoria pública. Ele não pode ficar sem defesa.
Uhum.
O preso também, nesse prazo de 24 horas, recebe a chamada nota de culpa. É um documento que explica o motivo da prisão, o nome do responsável por elas, testemunhas. E quando é feito o procedimento, também a delegacia verifica a situação pessoal do preso, para que ele não fique, enfim, confinado com pessoas de periculosidade que representem qualquer risco a ele, né? É feita uma separação, digamos assim, pelo tipo de crime cometido.
Uhum.
Se o delegado também verificar que o preso apresenta lesões corporais ou foi submetido a qualquer tipo de tortura, é dever de ofício dele que inicie uma investigação. Ele pode determinar, inclusive, que faça o exame de corpo de delito, né, para registrar essas agressões e investigar a atuação da polícia nesse caso. O que é a tortura, pela lei? A tortura é sempre que um policial, quando faz a abordagem ou realiza a prisão de alguém, submete a pessoa a uma violência ou uma grave ameaça para conseguir alguma informação ou a própria confissão da pessoa. Bom, se a autoridade policial deixar de observar alguns desses procedimentos, que são obrigatórios para todo auto de prisão em flagrante, a própria autoridade pode praticar um crime, que é o abuso de autoridade.
Uhum.
Como, por exemplo, submeter uma pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou constrangimento não autorizado em lei, deixar de comunicar imediatamente ao juiz competente a prisão ou detenção, que é aquele prazo de 24 horas. Enfim, são situações que implicam também a autoridade, uma responsabilidade caso não cumpra os requisitos.
Sim.
Esse é um crime que tem graves implicações, inclusive, ao agente público, né? Ele responde tanto civil quanto criminal e administrativamente.
Uhum. E, doutor, em que casos também que pode ter o pagamento da fiança? Acho que isso é uma dúvida muito comum das pessoas quando a gente fala sobre esse assunto. E como que funciona esse processo de maneira geral assim, no nosso sistema jurídico?
Certo. A fiança, ela pode ser arbitrada pelo delegado de polícia ou pelo juiz.
Uhum.
Pelo delegado, é toda vez que um crime não tiver uma pena acima de 4 anos. Para os crimes com a pena acima, apenas o juiz pode fazer, pode arbitrar a fiança, né? Um exemplo de crime que o delegado pode arbitrar: embriaguez ao volante, que é um crime que tem sido muito comum no cotidiano, furto simples, lesão corporal, até mesmo homicídio culposo, que é aquele quando a pessoa não tem a intenção de matar, né? Que seria um acidente, pode ser um acidente de trânsito. Bom, nesses casos, o delegado arbitra a fiança, o preso faz o pagamento e é liberado imediatamente, né? O auto vai ser prosseguido, vai ser encaminhado ao juiz, mas a pessoa já vai responder em liberdade. Um exemplo, a pessoa é encaminhada à delegacia, vai ter o procedimento normal, o delegado vai avaliar a situação pessoal do acusado e de acordo com a condição econômica dele que vai arbitrar o valor dessa fiança. O valor pode ser, quando arbitrada pelo delegado, que são os crimes até 4 anos, pode variar de 1 a 100 salários mínimos, que na prática é de 1.000 a 100.000 reais, né, considerando o valor atual. Nos crimes que só o juiz pode arbitrar a fiança, que são acima de 4 anos, o valor varia de 10 a 200 salários mínimos. O que pode acontecer também é, dependendo da situação econômica da pessoa, o juiz dispensar a fiança. Pode acontecer que ele não precise fazer o pagamento. Pode ser também reduzida até 2/3 ou aumentada em 1.000 vezes. O que significa, enfim, um valor bem alto, né? O que
aconteceu, bem expressivo, né?
É o que aconteceu no caso do empresário Eike Batista, que a fiança dele ficou no valor de 52 milhões de reais.
Torna inviável, a não ser que você seja o Eike Batista, né, doutor?
É, exatamente. Mas nesse caso, inclusive, essa exigência foi suspensa, né, pelo tribunal.
E, doutor, explica para os nossos ouvintes também quais são os crimes inafiançáveis dispostos na nossa legislação.
Bom, são crimes específicos, né, Jéssica, que estão previstos tanto na Constituição como no Código de Processo Penal. É o racismo, a tortura, tráfico de drogas, terrorismo e todos os crimes hediondos. Os crimes hediondos, eles estão dispostos em lei especial, né, uma lei que determina quais são. É o homicídio qualificado, lesão corporal gravíssima, latrocínio, extorsão qualificada pela morte, extorsão mediante sequestro, estupro, falsificação ou adulteração de produtos para fins terapêuticos ou medicinais, que, na via de regra, são os anabolizantes, epidemia de que resulte morte, favorecimento de prostituição ou exploração sexual de crianças e adolescentes. Também não cabe fiança quando a pessoa, no mesmo processo, já tiver descumprido a fiança inicialmente imposta.
Sim.
Ou seja, ela foi arbitrada uma fiança, ela fez o pagamento, mas descumpriu alguma condição, não compareceu a um ato do processo, empreendeu fuga. Também não cabe fiança em caso de prisão civil, por dívida de alimentos, né? É o pai que não paga pensão alimentícia. Ou da prisão militar, que se sujeita às regras específicas da justiça militar. O crime de porte de arma de fogo inicialmente previa a impossibilidade de fiança, mas o Supremo Tribunal Federal afastou esse dispositivo, determinou a inconstitucionalidade, e hoje esse crime também permite o pagamento de fiança.
Doutor, outro assunto que eu acho interessante a gente falar um pouquinho para os nossos ouvintes é a questão da audiência de custódia. Queria pedir para o senhor explicar para a gente qual que é a importância dessa audiência nos casos de prisão em flagrante e como que ela funciona de uma maneira geral.
Bom, Jéssica, a audiência de custódia, ela é de extrema importância para esses casos de prisão em flagrante, né? O procedimento basicamente implica a apresentação do preso ao juiz em um prazo de 24 horas e o juiz vai avaliar tanto a legalidade da prisão, né, o cumprimento dos requisitos formais, como a necessidade dela ser mantida. O juiz vai receber o preso, caso ele identifique alguma ilegalidade formal, né, a autoridade policial não cumpriu os requisitos obrigatórios do auto de prisão em flagrante, ele pode relaxar essa prisão. Caso ele decida que a prisão precisa prosseguir, aí ele vai estabelecer a conversão da prisão em flagrante em preventiva e a pessoa vai passar a responder o processo preso. A audiência funciona basicamente na seguinte sequência: o preso é apresentado ao juiz. O juiz entrevista o preso, né? faz perguntas a respeito da sua pessoa, da sua condição pessoal, se tem filhos, se tem renda, se tem registros policiais, antecedentes. Depois pergunta sobre os fatos, o que aconteceu, né? não é uma audiência que implica julgamento, né? A pessoa só vai falar a respeito do fato para que o juiz avalie se ele precisa ficar preso. Então, não é uma audiência que a pessoa vai ser julgada pelo magistrado. O que vai ser analisado é unicamente a prisão, se ela vai continuar ou se ele vai ser liberado, se o preso vai ser liberado naquele momento. Depois que o preso é ouvido, o Ministério Público vai se manifestar, né? Vai fazer o requerimento se a pessoa permanece presa ou é colocada em liberdade e, por fim, a defesa se manifesta perante o juiz também.
Uhum.
Enfim, o juiz pode decidir tanto mantendo a prisão preventiva como liberando o acusado. Na verdade, não é acusado ainda porque não existe um processo, né? Uma etapa inicial de flagrante, como impondo medidas menos gravosas do que a prisão. Ele pode, por exemplo, entender que naquele caso, embora a prisão seja necessária, ela pode ser substituída por outras medidas menos gravosas, como, por exemplo, a proibição de fazer contato com algumas testemunhas, frequentar determinados locais, ou até mesmo o pagamento da fiança, né, que já foi explicado aqui. Uma medida que tem sido bastante utilizada aqui no Paraná, especialmente, é a utilização da tornozeleira eletrônica.
Uhum.
É um mecanismo que permite, enfim, monitorar o deslocamento do preso, identificar se ele está desrespeitando o perímetro imposto ou alguma obrigação de recolhimento domiciliar e até mesmo a intenção de fuga, né? Esse procedimento da audiência de custódia, Jéssica, é relativamente novo no Brasil. Foi em 2015 que o Conselho Nacional de Justiça regulamentou. Ele já era previsto em tratados internacionais, mas o Brasil tardou um pouco a regulamentar esse procedimento, né? Ele não está previsto na nossa lei, no Código de Processo Penal, mas na prática todos os estados já têm mecanismos para executar medida, inclusive regras próprias, né? No Paraná, por exemplo, todas as varas criminais já existem, já têm por determinação que fazer audiência de custódia, e em Curitiba existe a Central de Audiência de Custódia, né, que concentra todas as prisões em flagrantes que acontecem aqui no perímetro. O CNJ, um dado bem interessante, ele atualiza regularmente as estatísticas sobre a audiência de custódia, e até junho desse ano, ou seja, três meses atrás, foram realizadas no Brasil mais de 250 mil audiências.
É um número bem expressivo,
Um número bem expressivo. E em quase metade dos casos, em 44%, houve a soltura do preso. Também, um dado interessante, em 5% dos casos foi alegada violência no ato da prisão. Ou seja, o preso relatou que a polícia agiu de forma violenta com ele. E existem alguns casos também que há o encaminhamento ao serviço de assistência social. O juiz identifica que o preso precisa de alguma assistência que não cabe efetivamente no processo, mas que o serviço social deve dar um apoio. No Paraná, especificamente, foram, até junho desse ano, realizadas 24 mil audiências e 10 mil pessoas foram colocadas em liberdade.
Uhum.
E aqui no Paraná, apenas 1% dos casos houve alegação de violência policial, que é um dado que mostra que a polícia tem feito um trabalho
bem sério, né, doutor? Interessante. E aproveitando o ensejo, doutor Bruno, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre essa questão especificamente da abordagem policial. Em quais casos essa abordagem pode ser realizada?
Bom, Jéssica, de acordo com a lei, né, o nosso Código de Processo Penal, a abordagem policial ela é tratada juridicamente como busca pessoal e pode ser realizada quanto um juiz autoriza, por estarem presentes alguns requisitos. Existe uma investigação prévia já indicando que alguém carrega consigo uma arma de fogo, por exemplo, ou naquela famosa abordagem policial de rua, que é a atividade rotineira da polícia. O policial não tem uma ordem de um juiz, mas ele verifica que existe uma fundada suspeita de que a pessoa está na posse de uma arma ou de algum objeto que constitua prova de crime e realiza a abordagem. Essa abordagem pode ser feita sobre qualquer pessoa que, enfim, recaia essa suspeita. E é importante destacar que essa abordagem com fundada suspeita não pode ser confundida com uma simples desconfiança, né? Principalmente em função da aparência ou condição física da pessoa. Eles têm que ter um elemento forte, né? Não pode ser feita aleatoriamente. Nessa busca pessoal, o agente policial ele vai inspecionar enfim, fazer a revista tanto no corpo quanto nas vestes da pessoa, incluindo bolsas, mochilas, etc. E pode ser feito em qualquer horário. O que tem que ser respeitado especificamente é a inviolabilidade do domicílio, né?
Uhum.
Que tem regras próprias, como, por exemplo, o horário, a forma de entrada do agente policial, enfim.
E doutor, explica pra gente também quais são os direitos da pessoa que é abordada ou passa por um processo de revista. Isso é algo que gera bastante dúvida, né, e algumas polêmicas. O que o senhor poderia falar para os nossos ouvintes sobre isso?
É, exatamente. A gente vê, né, algumas vezes situações de pessoas que noticiam a imprensa, que foram abordadas, sofreram alguma violência, enfim, falam que têm seus direitos. E, de fato, as pessoas têm direitos. Qualquer cidadão que é abordado pela polícia, primeiramente, tem que ser respeitada a sua dignidade, né? É uma garantia constitucional. Ele não pode ser agredido, xingado ou desrespeitado. A pessoa que está abordada, ela deve ser avisada pela polícia, que é o agente policial que está fazendo a abordagem, né, que está agindo. A pessoa tem que saber quem está intervindo, né, na sua locomoção naquele momento.
Uhum.
É uma coisa importante, não é obrigatório a pessoa portar documento pessoal. Às vezes existe essa ideia, né, pô, tem que levar meu documento, senão eu posso ser preso. Não é bem assim. Mas quando você sofre uma abordagem, você tem que se identificar à polícia. Tem que haver, então, digamos assim, uma colaboração entre as duas partes, né? Se você está de carro e vai ser feita uma vistoria no seu carro, você tem que acompanhar essa vistoria, o policial tem que colocar ao lado para que você possa verificar, né, todo o procedimento, para que não haja dúvidas sobre qualquer coisa ali que venha a ser encontrada. É um procedimento comum. A pessoa também, uma coisa muito importante, ela tem que ter a imagem respeitada, Jéssica. É muito comum a gente ver no noticiário, né? Isso alimenta a pauta muitas vezes do plantão policial. Mas o policial não pode obrigar uma pessoa, por exemplo, a tirar uma fotografia ou ser filmada, dar uma entrevista sobre a sua prisão naquele momento. Até pelo contrário, né? É recomendável que a polícia proteja essa pessoa, até tanto para colher provas, né? Se houver uma investigação posterior, como para preservar a imagem da pessoa. Caso haja necessidade de uma busca pessoal mais minuciosa, enfim, naquele momento é identificado que a pessoa pode estar carregando consigo alguma parte íntima, alguma coisa proibida, essa pessoa tem que ser levada em um local afastado, né, que ninguém veja, para que ela não seja exposta ao público. E também a polícia deve evitar, nesse ato da abordagem, expor atos pertences íntimos da pessoa, para que esses pertences não fiquem à disposição de quem está presente ali, que possa ver. Também outra situação, Jéssica, muito interessante, até prevista em lei, é que a revista da mulher, ela tem que ser feita por uma mulher. Isso está no Código de Processo Penal, é a regra, mas caso não exista no momento ali uma policial do sexo feminino, o policial masculino pode fazer essa diligência, desde que não haja prejuízo, né? Se não tiver também uma policial do sexo feminino, o policial pode chamar uma cidadã qualquer que vai ser orientada por ele para fazer a busca pessoal. Bom, as crianças e adolescentes, no caso, eles não podem ser conduzidos ou transportados no compartimento fechado da viatura, né, o famoso camburão. Lembrando que, quanto a eles, não há crime, né, é a prática de um ato infracional. E sempre que o menor for apreendido, transportado pela polícia, tanto o juiz quanto a família têm que ser comunicados imediatamente. Existe também a situação particular do doente, o deficiente físico ou mental. Para eles, existem regras específicas de abordagem. O policial tem que usar, enfim, uma abordagem mais objetiva, evitar uma dificuldade de compreensão por parte dele. E tem procedimentos mais detalhados para cadeirantes, deficientes auditivos. O policial tem que estar preparado, por exemplo, a usar a linguagem de Libras, né? Existe também a situação de travestis e mulheres transexuais. Nesse caso, o policial, ele deve respeitar a identidade social da pessoa, né? A pessoa optou pela identificação feminina. Então, o policial vai analisar a pessoa, identificar que ela está com vestimentas e acessórios do sexo feminino e vai tratá-la pelo nome social, né? É o nome que a pessoa gosta de ser chamada na sociedade. E tanto na abordagem, verbalmente, quanto no registro escrito da ocorrência, deve constar o nome social, né, da pessoa, da travesti ou da mulher transexual. Como que é feita a busca pessoal nesse caso? Ela deve ser feita por policiais mulheres, uhum. respeitando a opção sexual da pessoa. Isso não acontece, é uma exceção, quando existe uma diferença considerável no porte físico, né, que expõe ao policial a algum risco. É, também tem que ser feita uma separação com os homens para evitar qualquer constrangimento, enfim, violência homofóbica. Essas mesmas orientações, elas valem para o homem transexual. A única diferença é que vai ser uma policial, o sexo feminino, né, que vai fazer a abordagem, porque a lei prevê expressamente que a mulher será sempre obrigatoriamente abordada por outra. Com relação aos idosos, também existe uma situação diferenciada devido à condição física deles, né? Eles não podem, por exemplo, ser colocados de joelho ou deitados. Deve ser evitado que eles sejam algemados com a mão para frente.
Uhum.
Eles devem ser conduzidos no banco de trás da viatura, salvo em caso de extrema necessidade. É, todas as pessoas, então, têm direitos, né? Em caso de abordagem, algumas em situação diferenciada. Mas a lei prevê direito para todos.
Uhum, interessante, doutor. E, doutor Bruno, a questão do uso de algemas, esse uso é permitido em quais casos? E o que o Supremo Tribunal Federal já determinou em relação a essa questão?
Bom, a situação das algemas já foi objeto de muita discussão, né? Gerou muita polêmica.
Uhum.
Tanto que o Supremo Tribunal Federal editou uma súmula a respeito, né? Essa súmula determina que só é permitido o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo, ou seja, casos extremos, né? Em que o policial identificar que existe um risco à integridade física dele ou de outras pessoas, ou que o preso, pela sua conduta, pretende praticar fuga ali naquele momento, né? Pretende se evadir. A súmula prevê também a nulidade da prisão ou do ato processual, caso não seja respeitada, né, a disposição, mas na prática é muito pouco visto, né,
uhum.
a nulidade de alguma situação nesse sentido. Então, basicamente é isso.
Uhum. E, doutor, existem casos nos quais a abordagem policial, que é todo esse assunto que a gente está conversando até agora,
uhum.
ela pode configurar um abuso de autoridade?
Existem, sim. Tem uma lei específica sobre abuso de autoridade, né, como
uhum.
eu já falei. E existem algumas situações em que a abordagem policial pode configurar crime especificamente. Submeter a pessoa que está sendo presa naquele momento, que está sob a guarda da polícia, a qualquer constrangimento ilegal. Enfim, é um conceito amplo e o policial tem que ficar bastante atento a isso. Qualquer ato lesivo da honra ou do patrimônio da pessoa abordada, quando evidente o abuso de poder. E se a pessoa também for privada da sua liberdade em desconformidade com os procedimentos padrões, né? Que são as regras previstas em lei que
uhum.
a autoridade tem que seguir obrigatoriamente. Os policiais têm na sua formação a orientação tanto da prática como jurídica, então eles não podem alegar que não conhecem a lei para falar que uma situação de abuso de autoridade passou desapercebida por eles, né?
Uhum, interessante. E, doutor, o que pode ser feito caso haja um tratamento inadequado ou abusivo por parte dos policiais em uma abordagem ou uma revista? E qual órgão a pessoa pode fazer uma queixa?
Bom, a pessoa que sofre qualquer violência durante a abordagem não é obrigada a suportar a agressão, né? Ela tem que colocar essa situação ao policial, vai ser avisado por ela, mas isso tem que ser feito com uma certa tranquilidade, né? Porque qualquer exaltação de ânimos ali pode agravar a violência que você está sofrendo. De toda forma, a pessoa pode se dirigir à delegacia de polícia, ela vai noticiar lá o que aconteceu, enfim, que foi vítima de algum crime praticado durante a abordagem. A delegacia vai iniciar uma investigação para averiguar o que aconteceu, né? E a pessoa também pode se dirigir à corregedoria da polícia, né? Tanto
uhum.
da militar quanto da civil, que é o órgão responsável para apurar a conduta interna, né, dos policiais. Então, a corregedoria vai adotar todos os procedimentos necessários a apurar a verdade dessa denúncia, né? As pessoas, em geral, têm muito medo de fazer esse tipo de denúncia por retaliação, por até uma ideia de que a polícia não tolera esse tipo de procedimento, mas a atividade só vai ser fiscalizada e punida adequadamente se as pessoas buscarem, né, noticiar isso, formalizar essas denúncias. Também é muito importante que a pessoa, caso tenha sofrido alguma violência na abordagem ou no ato da sua prisão, comunique ao seu advogado, né?
Uhum.
Isso é um detalhe que pode, inclusive, ajudar na defesa no processo criminal, se a pessoa vier a responder.
Uhum. Doutor Bruno, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Imagine, Jéssica, eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição, muito obrigado.
E para a gente finalizar o nosso programa, a gente quer fazer um convite para você, ouvinte do Justiça para Todos. Em comemoração ao Dia do Idoso, que acontece nesse domingo, 1º de outubro, a Comissão dos Direitos do Idoso da OAB Paraná estará na Praça Osório, no sábado, dia 30/9, das 9 às 17 horas, prestando informações e esclarecimentos sobre os direitos das pessoas idosas. Se você é idoso, familiar ou interessado no assunto e tem alguma dúvida, não perca essa oportunidade de conversar com profissionais que entendem desse assunto. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo final de semana e até lá!
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.